No informativo Dom Bosco, Mulher em Pauta.
E olha como hoje é quarta-feira, dia de Mulher em Pauta. Vamos trazer uma temática que está muito em alta, gente. Infelizmente, a violência digital, ela é uma extensão da violência de gênero. Agressões que antes ficavam restritas ao ambiente doméstico ou às ruas, agora ganham escala global. Tá? Pelas redes sociais, perfis anônimos, aplicativos, ferramentas frequentemente distorcidas para intimidar e humilhar mulheres. E para as vítimas o impacto ultrapassa a tela, né? Manifesta-se em crises de ansiedade, depressão, né? E muitas outras doenças que a gente já sabe. Para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está aqui ao vivo com a Yasmin Soares, ela que é advogada de direito digital e pesquisadora em proteção de dados de mulheres, crianças e adolescentes. Bom dia, seja bem-vinda ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia, Roberta, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer falar sobre esse tema também, principalmente hoje que nós estamos aí após um dia em que houve a criminalização da misoginia.
Sim.
Então é muito importante falarmos sobre violência de gênero nesse aspecto do ambiente digital.
Uhum. Yasmin, quais são aí os crimes digitais os mais comuns, né, cometidos aí contra as mulheres aqui no Brasil atualmente?
Então, quando a gente fala de crimes mais comuns cometidos contra as mulheres no âmbito da violência digital, é muito interessante nós falarmos sobre alguns crimes que às vezes passam até despercebidos.
Uhum.
Mas, para começar, é super importante lembrarmos do crime de stalking, que é o crime de perseguição, e de outros crimes que têm se tornado, infelizmente, mais comuns, como as deepfakes, que são aí o uso de imagens de mulheres mescladas com inteligências artificiais, que têm se tornado muito comum.
Uhum.
Para que essas imagens sejam aí usadas para difamar as mulheres e discriminá-las. Então, a gente fala de perseguição por stalking, exposição de imagens íntimas, a gente fala de humilhação pública, xingamentos, crimes de ódio, mas a gente fala de crimes mais recentes também, como as deepfakes.
E esses que você acabou de falar, então são esses temas que caracterizam o crime de violência contra a mulher no ambiente digital, são esses que você falou, difamação, tem mais
Esses são os principais.
Uhum.
Né? É interessante nós lembrarmos que o Brasil ainda não tem uma lei que define perfeitamente os crimes digitais contra a mulher. Mas existem legislações que estão aí espaçadas, né? Estão em lugares diferentes, que nós, inclusive, claro, a que você de casa aí deve conhecer, que é a Lei Maria da Penha, que nós utilizamos aí para embasar e criminalizar esses atos discriminatórios contra a mulher, esses atos de violência.
Uhum. E no caso, né, além da Lei Maria da Penha, tem outras, quais são as leis específicas que protegem a mulher nesse ambiente digital?
Perfeito, excelente pergunta. Existem outras leis, que foram as que eu comentei agora, que são essas legislações mais espaçadas, que protegem a mulher no ambiente digital. E algumas dessas leis são o Marco Civil da Internet, que protege as mulheres no ambiente digital através da obrigatoriedade das plataformas registrarem os logs dos usuários e, claro, consequentemente, dos suspeitos, acusados, né, daqueles que consequentemente forem aí praticando crimes contra a mulher. Existe aí também a Lei Carolina Dieckmann, que protege a mulher contra a invasão de dispositivos móveis, né, que é uma lei aí que surgiu em 2012. A Lei de Stalking, que foi a que eu mencionei no começo, que é contra a perseguição. E, claro, essa perseguição hoje não se dá só no ambiente físico, mas, claro, principalmente no ambiente digital, onde a mulher vai receber uma chuva de mensagens, vai ser perseguida, vai ter aí perfis falsos, né? A gente vai observar várias vezes perfis falsos sendo criados para perseguir aquela mulher. Então, a lei de stalker, ela nos ajuda muito aí na criminalização contra essa prática. E nós também falamos aí da lei que criminaliza a exposição de imagens, íntimas, né? Então, e claro, a LGPD, né? Que é um dos meus principais objetos de estudos, que protege os dados pessoais.
Quando a gente fala de penas, e no caso, quando a gente fala de penas previstas, né, para quem compartilha fotos, é importante a gente frisar aqui, para a gente realmente informar que existe uma penalidade para isso, né? Então, quais são as penas previstas para quem compartilha fotos ou vídeos, de repente, íntimos, né? De mulheres, principalmente sem autorização.
Perfeito. Eu sei que essa é uma situação super delicada, mas eu quero reforçar aqui para todo mundo que está ouvindo que a internet, ela não é uma terra sem lei.
Muita gente fala isso, né? Terra sem lei.
Pode parecer às vezes, mas ela não é. E apesar de ainda estarmos caminhando dentro da legislação, nós precisamos entender que existe sim punição para a exposição de imagens íntimas, e aquele que divulga imagens íntimas já está na legislação aí desde o ano de 2018, pode cumprir uma pena de 1 a 5 anos de prisão. Então, é muito importante que você que sofreu isso não se cale e se atente mesmo, não tenha vergonha de denunciar.
E assim, a exigência de senhas, né, de rede social, às vezes o companheiro diz, ah, eu quero ter a sua senha e tal, isso pode ser configurado aí como um início de uma violência?
Claro, com certeza. E é muito importante, você que é mulher e está escutando a gente agora, ter atenção a esses pequenos detalhes que podem configurar aí violência patrimonial digital. Guardem bem esse nome, porque ele está bem descrito na Lei Maria da Penha. A violência patrimonial digital, ela é um tipo de violência na qual o parceiro, ou claro, né, principalmente aquela pessoa com quem a vítima tem algum vínculo afetivo, vai exigir dela o acesso aos dispositivos celulares, computador, etc., como uma forma de controle, né, para que ele controle ela. Então é muito importante ter atenção a esses detalhes. E se você já se sente preso ou privado da sua liberdade, de certa forma, fique atenta, né? Existem meios de não só denunciar, mas de ser acolhida também.
Uhum. E como garantir que as provas digitais, né, como os prints, não sejam invalidadas no processo? Porque muita gente, ah, eu tenho aqui como comprovar o print, mas será que vai valer mesmo? Se não vai, né? Então, explica isso melhor pra gente.
Muita gente tem essa dúvida,
basta fazer um print, ainda mais no mundo que a inteligência artificial tá ganhando aí, aí você fica, será que esse print é verdadeiro? Será que não foi uma inteligência artificial? Enfim, explica pra gente.
Sim, total, muita gente tem essa dúvida, é muito bom ter a oportunidade de esclarecer aqui. Claro, o print sim já é muito importante, se você tiver o print, claro, nós já vamos considerar. Mas no mundo de hoje, em que a inteligência artificial, ela pode criar provas, né, digamos assim, o quanto mais a gente puder dar força às provas que nós temos, melhor. Então, nós temos um recurso que se chama cartório digital. O cartório digital, ele é uma forma de você autenticar um documento, uma prova digital, dando mais força, dando mais veracidade a essa prova.
Bacana, então. A gente já está com o tempo um pouquinho estourado, Yasmin, mas para encerrar, queria que você falasse, então, qual que é o primeiro passo? O que, que a mulher deve fazer quando ela sentir, né, que está sendo violentada, principalmente nesse ambiente digital?
Ah, perfeito. A primeira coisa que você deve fazer, não apague absolutamente nada. Isso é muito importante. Eu sei que pode surgir aí uma situação de vulnerabilidade maior, de vergonha, mas não apague nada, pois, porque esse vai ser o melhor caminho para que o agressor possa ser punido devidamente. Segundo ponto, documente tudo que você puder, para que nós possamos achar meios legais de denunciar esse agressor. Terceiro passo, faça o boletim de ocorrência. Claro, isso é muito importante. O quarto passo, é muito importante que você, mulher que passou por isso, busque notificar as plataformas para que elas removam qualquer tipo de conteúdo que envolva aí crimes de ódio, que nós chamamos, né, xingamentos, comentários pejorativos que o agressor fez. E por fim, busque apoio. Apoio jurídico, buscar um advogado da sua confiança é muito importante para que você se sinta confortável nesse momento. E apoio psicológico também. Eu quero recomendar aqui o Mapa do Acolhimento, que é uma ONG que ajuda mulheres com apoio psicológico gratuito. E claro, assim, né? Deixar reforçada essa ideia aí de que uma advogada de confiança é super importante nesse caso.
Tá bom, então. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Yasmin, alguma rede social, aproveita e divulga aqui.
Ah, claro. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho acessando apsvadvogados.com.br ou @apsvadvogados ou minha rede social pessoal, @yasminsoares.s.
Tá bom, então.
É,
conversamos com a Yasmin Soares, advogada de direito digital e pesquisadora em proteção de dados de mulheres, crianças e adolescentes. Muito obrigada, um bom dia, um bom trabalho.
Foi um prazer, obrigada. Pessoal, tchau, tchau.